produtor rural e o meio ambiente.
15 de setembro de 2022, rapaz, o ano tá acabando. E hoje tem um calorão previsto para Paracatu, aquele calorão que a gente já conhece aqui. É, meu filho, vai ficando atento aí. Bom, por falar em calorão, por falar em... Para refrescar o calorão a gente precisa de água. E nessa época do ano todo mundo fica perguntando para a gente, desde 2017, será que esse ano a gente vai ter água na torneira todos os dias até começar a chuva de novo lá no finalzinho de outubro? Pois é. Bom, isso chama-se recursos hídricos, né? A água são os recursos hídricos que a gente precisa cuidar, preservar. E a gente vai estar conversando aqui agora com Tobias Vieira. Ele é presidente do Mover, também é membro da CETOC, do CBH Paracatu. Tobias, nós vamos falar hoje sobre recursos hídricos. Bom dia, bem-vindo ao Paracatu. Acho que é a primeira vez que a gente prosseia ao vivo.
Acho que é a segunda.
Segunda.
Bom, Franz, bom dia, ouvintes aí. Mais uma vez aqui trazer um pouquinho de informação, debater um assunto tão importante. Já estamos no pico da seca, né? É. Eu acho que da agora para frente começa a apertar bastante, todo mundo tem que ter atenção. E dentro das várias frentes de atuação do Movimento Verde, minha pessoal, eu venho sempre tentando buscar trazer informação, realizar eventos para bater papo com o produtor rural, e estamos aqui para divulgar mais uma vez esse evento, agradecer o espaço aí.
Pois é, e recursos hídricos a gente acaba que na época que está chovendo, a gente acaba meio que esquecendo de debater esse assunto, mas a gente precisa sempre estar atento dos 365 dias no ano, inclusive no ano bissexto, nos 366. Vai acontecer um evento no dia 27. Que evento que é esse, Tobias?
Então, Francis, esse evento no dia 27, ele vai acontecer na Casa de Cultura. É um evento que foi motivado, ele foi inicialmente motivado pela URGA, né, a unidade regional, que é o IGAN do Noroeste de Minas. Eles nos entrou em contato com a gente fazer um evento exclusivo para falar de fiscalização, falar de regularidade ambiental com olhos, né, atentos, tanto para o licenciamento, mas também para o uso de recurso hídrico. Nós sabemos que nossa região é uma região extremamente demandada pelo uso, estamos em uma região pujante do agronegócio, né? Aqui a gente irriga bastante, a gente produz bastante, então, por ser uma região muito importante, estrategicamente falando, para o estado de Minas Gerais, nós temos que ter o cuidado também com a regularidade do uso de recurso hídrico. O que, que é isso? A regularidade de recurso hídrico? Isso é, de fato, a nossa outorga. Quem faz captação, quem tem um sistema de irrigação na sua fazenda, sabe o que eu estou falando. Nós estamos falando de uma outorga que é a autorização para você fazer esse uso. Esse evento, ele vai ter, até agora estão confirmadas duas participações, duas palestras. Uma é do Ciro, é o atual coordenador da URGA Noroeste de Minas. Ele vai falar para a gente sobre a regularidade do uso, falar de outorga, falar como que o produtor rural tem que estar correto em um momento de fiscalização, o que, que ele vai ter que mostrar no momento de fiscalização. Vai falar sobre outorga em área de conflito, vai falar em outorga de poço, vai falar sobre outorga individual em corpos d'água, em rios e córregos aí. E a segunda palestra, que já está confirmada, é do Sérgio. O Sérgio, ele é o atual diretor de fiscalização da Supran. É ele quem geralmente faz as fiscalizações nos empreendimentos, ele vai junto da equipe, junto da polícia no empreendimento, e eles vão estar falando muito sobre também regularidade de recursos hídricos, mas também vai dar uma pincelada geral do que a fiscalização olha quando chega na fazenda.
Ah, tá. Entendi.
Chega na fazenda, o que eu quero ver de você? Eu quero ver a licença, eu quero ver a outorga, eu quero ver os monitoramentos, eu quero ver todos os sistemas que você faz, todas as campanhas de monitoramento que você faz. Então o Sérgio vai dar uma pincelada nesses pontos aí e também mostrar para o produtor de forma bem prática o que ele vai ter que mostrar no momento de fiscalização. Uma terceira palestra que nós estamos tentando ainda fechar dentro da organização é uma palestra do Danilo, que ele é o atual técnico do IEF aqui de Paracatu, que ele vai falar sobre desmate. O que o produtor rural tem que apresentar no momento de uma fiscalização que vai perguntar sobre o desmate. Ah, você está desmatando aquela área, você tem autorização? Tenho. Mas o que mais que ele vai ter que mostrar? Vai ter que mostrar para onde ele está vendendo, quais que são as movimentações que ele está fazendo com a lenha ou com o carvão. Então o Danilo vai mostrar um pouquinho disso para a gente está tentando reajustar essa agenda para encaixar ele também no evento. O evento vai acontecer no dia 27, como eu falei, 27 de setembro, vai ser na Casa de Cultura a partir das 9 horas da manhã. Então todo mundo aí, todos os produtores rurais estão convidados a participar conosco. O público-alvo desse evento são os produtores rurais. Então aproveitem esse momento para tirar sua dúvida com o Estado. Temos aí uma sorte, não sei se é sorte ou se é fruto de um bom trabalho, que nós temos uma ótima aproximação com o Estado.
Uhum.
Já realizamos outros eventos, né, como por exemplo de CGL, onde o diretor Marcelo veio a Paracatu. Então essa aproximação é interessante, porque o próprio produtor rural pode tirar dúvida com o chefe que está lá dentro.
Uhum.
Então isso aí está sendo muito bom para a nossa região, eu acho que isso é muito valioso, e mais uma vez esse evento vem com esse intuito também.
Bom, a gente aproveita aqui e convida, além dos produtores rurais que têm outorgas, também os pequenos produtores que fazem o chamado uso insignificante dos recursos hídricos, é muito importante. Também eu faço aqui o convite já, também para todos os profissionais do agro, né? Sejam agrônomos, sejam zootecnistas, seja...
Um gerente de fazenda
e estudantes.
Uhum.
E estudantes, porque cada vez mais, Tobias, esse assunto de uma regularização, um monitoramento, um acompanhamento gota a gota dos recursos hídricos está cada dia mais apertado, né? Então é muito importante. Por quê? É o principal insumo para uma produção agrícola e pecuária.
Exato.
Não tem como você ser produtor rural sem água.
Exato.
Sem água e sem terra.
Um ponto que é importante a gente destacar, que esse monitoramento que a gente fala, toda essa regularidade, ela é importante porque toda outorga concedida, ela faz parte de um estudo maior, digamos assim.
Uhum.
Então, se o cara está autorizado a irrigar 50 hectares usando um volume X mensal, se ele extrapolar esse X, com certeza esse volume que ele extrapolou vai afetar alguém mais abaixo.
Uhum.
Então é importante a gente bater esse papo, mostrar o que que cada um tem que respeitar, o que que cada um tem que entender. Você falou muito bem do uso insignificante. O uso insignificante, ao mesmo tempo que é uma flexibilidade da legislação, possibilita que o cara tenha uma outorga simplificada, digamos assim. Ele também pode ser um problema, caso esse cara use mais do que o limite do uso insignificante.
Uhum.
Né? Então, a gente tem que buscar mostrar isso, conversar mesmo sobre o tema. E um evento como esse vai possibilitar que todo mundo converse. Né?
Sim, sim.
O grande com o pequeno, com o pessoal do IGAN, com o pessoal do IEF. E aí a gente vai fazer o evento exatamente para proporcionar esse espaço e esse ambiente.
Quando a gente vai conversar de água aqui, não tem jeito não, o tempo é pequeno. Mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos chamar um intervalo aqui, a gente volta aí já já.
O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal?
Eu tô aqui ao vivo com o Tobias Vieira, presidente do Mover, também membro do CBH Paracatu, da CETOC. Aliás, além da CETOC, do CBH Paracatu, você está em outros CBHs também, né? Gostaria que você falasse isso para a gente.
Estamos também. Além da coordenação da CETOC do CBH Paracatu, estamos também na coordenação da CETOC do CBH São Francisco, que é o Comitê Federal que vai daqui até Alagoas.
Uhum.
Também sou membro do CBH Paranaíba Federal, que vai do Distrito Federal até o Mato Grosso do Sul. E também estou na Câmara Técnica Institucional de Planejamento do CBH Paranaíba. Então uhum. Temos aí muitos, além de conselhos, né? Temos conselho de política ambiental para todo lado. Vou representando Paracatu para fora aí.
Bacana. E a gente estava conversando aqui antes de você entrar ao vivo aqui comigo, é que é um aprendizado muito grande individualmente falando, né? Porque cada CBH tem uma característica, tem umas demandas diferentes, você vai adquirindo conhecimento e você consegue ter uma opinião sem nenhum tipo de viés, basicamente da realidade dos fatos, né?
Exato, além disso, eu falo muito que é uma escola, né? Se não fosse esses conselhos que eu participo aí, talvez eu seria um profissional muito inferior do que eu sou hoje.
Uhum.
E o que é importante, o que é interessante a gente observar é que ao mesmo tempo a gente aprende um pouquinho daqui, dali, o nosso trabalho desenvolvido aqui em Paracatu, eu estava no Encontro Nacional de Comitês, o nosso trabalho desenvolvido aqui virou referência nacional.
Que legal.
Exatamente, porque nós criamos a tal CGL, criamos várias ferramentas para fazer o negócio funcionar em áreas de conflito, com o apoio do IGAN, claro. Mas o que é importante colocar é que além de participar e aprender muito, a gente também consegue ensinar bastante.
Muito bom. Tobias, cobrança de recursos hídricos. Está autorizada e vai começar aí todos os usuários de recursos hídricos aqui. Vou falar de Paracatu Noroeste, mas é do estado inteiro que já tem que recolher ou é só da região?
Não,
como é que
é? A verdade é o seguinte, o estado de Minas Gerais, ele desde 2020, ele publicou um decreto onde institui a cobrança em todo o estado. Esse decreto ele deu um prazo de 2 anos para os comitês de bacias, cada comitê, manifestar como vai ser a sua cobrança no seu comitê. Por que disso? Porque cada comitê tem sua peculiaridade. Um comitê ele vai olhar para o agro, outro comitê vai olhar para
mineração,
outro comitê vai olhar para o uso industrial, vai olhar para Copasa, vai olhar para todos os usos, né? Então, cada comitê define o seu valor, a sua fórmula e tudo mais. O Comitê do Paracatu, seguindo o prazo que nos foi dado, nós decidimos continuar com a fórmula que está no decreto. Então, a mesma cobrança que está desenhada no decreto foi a cobrança que o Paracatu decidiu aplicar. Isso já foi aprovado no comitê, na CETOC, no comitê e no Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O que significa isso? Que a partir de 2023, o usuário já tem que fazer a sua declaração para já fazer o pagamento da cobrança em 2023, para 2024 nós já aplicarmos o recurso na bacia. Então aí é importante colocar que o Paracatu ele tem um potencial interessante de arrecadação, por ser uma área extremamente demandada pelo uso, e esse recurso não sai da bacia.
Ah, legal.
A gente vai arrecadar aqui, a média, né, está previsto a gente arrecadar de 10 a 14 milhões por ano. Aí vale destacar que o agronegócio paga, a indústria, mineração, saneamento, eles pagam 10 vezes mais. Né? É muito importante colocar isso, e o subterrâneo também vai pagar. Então, muitas vezes o produtor está pensando, nossa senhora, vai ficar caro demais. Mas o valor é 0,0032 por metro cúbico ano. Então, o seu usuário que está nos ouvindo aí, ele pode pegar sua portaria de outorga, soma todos os volumes outorgados por mês ali, que vai dar o total anual, e multiplica por 0,0032. Aí vai dar quanto que você vai pagar por ano. Esse valor, só para o pessoal entender, isso não é uma decisão da diretoria do comitê, foi uma decisão tomada por vários passos, né, várias mãos, para a gente chegar no decreto, para a gente aplicar de fato a cobrança. Nós fizemos várias regiões setoriais com cada representante do setor, representante do agro, onde tivemos a Irriganor, tivemos todos os outros participantes lá. Tivemos também reunião com a indústria, reunião com o sul-cocoleira, exatamente para cada um apresentar o seu ponto de vista e falar, eu quero a cobrança de tal forma. E chegamos à decisão de continuarmos como está no decreto. Então, todo mundo aí já fica esperto que até março de 2023... todos terão que declarar o uso que foi feito em 2022, até dezembro.
A cobrança, você estava me explicando, vai pegar o volume outorgado total, somar com o volume que foi utilizado e dividir por 2, ou seja, uma média entre o outorgado e o utilizado.
Exatamente, aí essa média você multiplica por esse PPU. Então o PPU ele varia de acordo com a classe que você está, a gente chamou dentro do decreto de zona, zona A, B, C, D. A zona A são córregos de classe especial que tem o consumo humano prioritário. B é a zona também que é classe especial, mas que não tem consumo humano. A C é uso em área de conflito, né? E a que a gente conhece muito bem. E a D são usos gerais. Então esse PPU ele vai modificando conforme a zona. E aí vale destacar que são fórmulas diferentes. Essa fórmula que a gente falou, que é o médio entre o outorgado e usado e utilizado, é para o agronegócio, para o uso agrícola. Já ao saneamento básico, que ele faz o lançamento, assim como mineração também faz o lançamento, ele tem uma fórmula específica, considerando também a quantidade de carga orgânica. Então, quanto maior a carga orgânica, significa maior a contaminação lançada. Então, essa empresa também vai pagar mais por causa dessa contaminação aí.
Bom, eu algumas vezes falei aqui que não só o produtor rural tinha que pagar pelos recursos que utiliza, mas a gente aqui na cidade também tinha que pagar. Então, significa que na conta de água nossa nós vamos pagar, porque a Copasa vai ter que recolher, então, inclusive destacando, 10 vezes mais por metro cúbico o valor que o produtor rural vai ter que pagar.
Exatamente. Então, assim, eu entendo que é o fluxo natural das coisas, que todas as pessoas vão ter que pagar, né? Sim. Hoje a água, a gente não consegue nem valorar ela, a gente não sabe dizer para uma fazenda que faz irrigação, qual que é o valor da água? A gente não consegue nem dizer isso, né? Que sem ela talvez nem teria o empreendimento. Uhum. Então, todo mundo vai ter que, e assim como é da Copasa, a Copasa vai ter que pagar. Eu acredito que ajustes entre Arçai, Copasa e Prefeitura, isso aí vai ter que acontecer para que o usuário final aqui da ponta, nós não sejamos impactados. Mas observe bem que o valor, ele ainda vai ficar 10 vezes mais, ainda vai ser 0,032. Uhum. Ainda vai ser muito pouco por metro cúbico. Então, sim, não justifica cobrar de um usuário como nós um valor de R$5, R$6 por metro cúbico, sendo que o valor é irrisório, é 0,032 reais. Então, isso daí dá...
3 centavos.
3 centavos, né? 3
centavos. Pouquinho mais de 3 centavos, entendi.
Então,
ô Tobias, a gente estava conversando aqui também um outro assunto que eu achei bastante interessante sobre a questão por ser declaratório, né? Aí tem aqueles espertinhos que falam assim, não, vou declarar esse trem meio baixo aqui, porque eu não vou pagar esse valor todo, não. Uhum. Tá, e aí você me explicou uma coisa, porque se ele declarar algo muito discrepante ao que ele normalmente vai utilizar de acordo com a outorga, o que vai acontecer com esse caboclo?
Aí veja bem a pegadinha, né, Francis? Aí, se um usuário, seja ele qual for, de qualquer setor, ele tem ali outorgado 1 milhão de metro cúbico por ano, se ele declarar 100 mil... Aí é uma discrepância muito grande. Automaticamente o órgão ambiental vai olhar para esse cara e falar, opa, se ele tem 1 milhão outorgado e ele está usando 100 mil, ele está atrapalhando o negócio. Eu vou passar essa outorga dele para outra pessoa. Uhum. Porque ele não está usando, ele está outorgado, ele não está usando. Então isso pode acontecer. Né? A cobrança, ela é um objeto educativo. Ela, uhum, tem um fundo, uma essência educativa. Tanto para o cara usar menos água, com mais racionalidade, mas também para ajustar as outorgas que estiverem erradas.
Entendi.
O cara que está usando pouco demais e suprimindo a disponibilidade de outra pessoa, um cara está querendo instalar um empreendimento, mas não tem disponibilidade. Porque fulano de tal já tem outorga grande, mas não usa.
Uhum.
Então aí ajusta a dele e passa para outra pessoa. Então, sempre que for fazer a declaração, faz a declaração fiel com o que você executa, faça os seus monitoramentos e aí aplica isso na prática, na hora de declarar, que você não vai ter problema. Ah, e só uma observação. Para o evento do dia 27, isso tudo vai ser colocado também. Né? O Ciro vai estar aí com a gente aí também para responder sobre cobrança, também para responder sobre monitoramento, sobre a declaração anual e tudo mais. Vamos estar lá conversando, esclarecendo tudo no dia 27.
Muito bom. E eu achei interessante dizer também que esse recurso fica aqui no CBH. O CBH, é claro, que é um órgão que tem aí representantes de diversos setores de usuários, né? Além de produtor rural, tem a sociedade, tem representantes das empresas, enfim, e que podem, então, tomar a decisão de como que vai ser utilizado esse recurso para, com certeza, cuidar do meio ambiente, né? Cuidar dali de estrada, vegetação, que vai fazer a recuperação e produzir mais água.
Né? Inclusive, só para lembrar, Francis, o Comitê de Bacias do Paracatu, ele até hoje ele não tem cobrança. E a gente faz o tanto de coisa que a gente faz. Faz evento, faz reunião, faz decisões de outorgas complexas, faz esse negócio de CGL que a gente fez, outorga coletiva. A gente faz muita coisa e sem cobrança. Nós fazemos isso com doações de alguns parceiros. Inclusive, eu tenho que agradecer aqui aos parceiros, Condomínio de Irrigantes do Entre Ribeiros, Condomínio 2, que é do Paracatu, Anexa, a Quinross, que são parceiros do Comitê de Bacias, a Bevap, que nos apoia. E sem eles não seria possível. Mas imagine só quando a gente começar a receber essa cobrança e poder executar projetos como o do Santa Isabel.
É verdade.
O Santa Isabel é um projeto que foi executado por uma empresa contratada com dinheiro da cobrança do São Francisco.
Uhum.
O São Francisco falou, não, né, Tonhão, pela proximidade dele com o São Francisco, conseguiu que esse recurso viesse para aqui. E aí está sendo executado esse trabalho. Tem lá seus problemas? Tem seus problemas. Mas é um recurso oriundo da cobrança. O que eu quero falar é isso. Uhum. Que quando nós tivermos o nosso recurso da cobrança, vai ser muito mais fácil executar projetos como esse na nossa região, na nossa bacia hidrográfica, não podendo esse dinheiro sair daqui.
Tobias, estamos já então na reta final aqui. Reforça o convite para os nossos ouvintes então participarem.
É, para todos os produtores rurais aí da região, consultoria se quiser participar também, gerente de fazenda, todos mais, estão todos convidados para o nosso evento no dia 27 de setembro, na Casa de Cultura de Paracatu, a partir das 9 horas. Né? Então, reforço o convite, espero todo mundo lá. Aproveite para esclarecer suas dúvidas, não ficar... Muitas vezes, Franz, eu recebo ligações, ah, mas fulano de tal me falou que tinha que ser assim. Então para de escutar fulano de tal, vai lá e tira suas dúvidas diretamente com o pessoal do IGAM, o pessoal da fiscalização, que você vai 100% estar salvo de ter qualquer multa, qualquer problema ambiental. Dia 27 do 9, às 9 horas da manhã na Casa de Cultura. Agradecer meu amigo Igor Faria lá, que sempre nos apoia nesses eventos. E um abraço, Igor Faria, sempre junto aí, muito obrigado. E aguardo todos os produtores rurais conosco lá e espero que possamos fazer muito mais.
Bacana. É, eu vi também na publicação que você me passou que tem um cadastrozinho, se a pessoa quiser fazer antecipadamente a inscrição, pelo Simpla, né? Uhum. É, nós vamos fazer o seguinte, na publicação aí no nosso site, nós vamos colocar o link lá, alguém que tiver também o Zap Rural pode solicitar, tiver o seu contato pode solicitar.
Pode solicitar. É,
você pode deixar o seu contato?
Claro,
seu WhatsApp?
Claro. Pode mandar um WhatsApp caso tenha interesse em participar, que é o 999-13-7683. Mas não se apegue a cadastro no Simpla. Eu sei que muita gente tem dificuldade. Então, você já sabe a data, hora e local. Então, não se apegue ao cadastro. Se quiser ir lá na hora, a gente faz o cadastro lá na hora mesmo.
Muito bem. Obrigado, Tobias, pela sua participação. Bom dia para você. Um abraço a todos aí do Movimento Verde, CBH Paracatu.
Pescar e desfrutar da natureza com toda a infraestrutura e conforto. É isso que o Brasília Country Club oferece a você, sua família e seus amigos. À beira do Rio Paracatu, 50 quilômetros da histórica Paracatu, você vai encontrar uma excelente estrutura. Apartamentos, restaurante, internet e serviços de porto, incluindo gasolina, gelo, limpeza e guarda de pescados, além de rampa e guincho para subida e descida de seus barcos. Visite bsbcountryclub.com.br. Informações, WhatsApp 61 99149-8002.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
Chegou a hora do nosso abraço para você, ouvinte, telespectador e internauta. Abraço a todos que nos acompanham pelo youtube.com/paracaturural. Lá você pode inclusive comentar um dos vídeos e colocar o seu nome, de qual cidade você está falando, como por exemplo o Ângelo Roberto, Sandro Simões, Genivaldo Santos, Virgínia Madeira, Edilson Germano Martins. E a turma lá no Instagram, @paracaturural, tem o Igor Domingos, Valdênio Moraes de Carvalho, Eunice Alves da Cunha, o Wendel Guerra, James Alves, Cássio Francisco Alexandre e também o Matheus Taborda. No Facebook, Paracatu Rural, Jorge Antônio Vieira de Aragão, Aparecido Antônio Martins Costa, Wesley Morales, Adriana Rosa, Cássio Francisco Alexandre. E nós também estamos em podcast em diversos aplicativos de áudio como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes. Só você pesquisar aí. Um abraço para os nossos amigos da Avance Representações. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. Estamos também no Twitter, tá bom? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Para minha esposa Paula, beijo, te amo, Paula. Até o próximo encontro, eu vou ficar esperando você aqui, tá bom? Deus te abençoe, tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.